Muito bem, gente, 7 horas 43 minutos e nós vamos seguindo com o nosso conectado, com você ligado aqui na informação. Eu recebo o tenente Alex Moreira Barbaro, ele que é o nosso comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha. Alguns assuntos importantes para serem aí trazidos para a comunidade de Lagoa Vermelha, para os municípios de abrangência aqui da tua rádio Cacique. Tenente Alex, como é que o senhor está? Tudo certo? Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem.
Bom, o fato que traz o senhor até a rádio é um alerta que foi emitido desde a semana passada no que diz respeito ao alerta para temporais e já as primeiras influências aí do fenômeno El Niño. E como eu estava comentando antes em off com o senhor, existe mesmo essa preocupação? É para tanta essa preocupação, esses alertas, tenente Alex?
Isso, nós estamos aí no El Niño, a gente vê essas temperaturas aí, o tempo louco, né? Temperatura em pleno inverno, teremos agora no sábado previsão de temperatura até 30 graus, coisa que não é normal. E essa mudança do tempo, essa viração que a gente chama, é perigoso. E é importante que a gente esteja alerta sempre, né? Nós, como Corpo de Bombeiros, estamos sempre alerta, mas agora mais ainda, né? E é importante que a população esteja alerta e preparada se vier algum evento climático extremo, do que não estar preparado e ser pego de surpresa, né? Então é importante que a gente se prepare, as defesas civis se preparem cada vez mais, a comunidade se prepare e as pessoas se cuidem e acompanhem as previsões aí da meteorologia, as previsões do tempo, esses alertas, sigam os alertas, né? Que isso é bem sério, é o Ninho está ativo, né? Aqueceu a água lá do Pacífico, a gente vê toda hora falando isso nas mídias, né? Mas isso é sério e outros anos já teve isso e se confirmou as previsões. Agora o El Niño vai ter a sua intensidade mais forte a partir de outubro em diante, até janeiro ali, entraremos 2027 com o El Niño, para ele perder força lá por março, abril. Então até esse período a gente tem um alerta extremo aí nas forças de segurança e na comunidade em geral, né?
Bom, é, para que a gente tenha o mínimo de perdas e de prejuízos, tanto Defesa Civil quanto Corpo de Bombeiros e assim como outras forças de segurança estão trabalhando unidas para evitar esses danos. E eu entendo que o senhor recentemente esteve já em outras regiões, regiões da Serra, acompanhando seriamente esse processo. Existe essa união de esforços, tenente?
Existe, sim, existe. Todas as forças unidas, né? Cada vez mais a gente vê agora que teve o alerta por parte do governo do estado, Corsã, RGE, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, todos unidos aí para, se der o evento, atender da melhor forma possível. E é importante essa união de esforço, porque cada um fazendo a sua parte, com certeza vai poder minimizar esses estragos aí, se um temporal venha a dar.
Bom,
é claro que é previsão, né?
Sim.
É previsão, não é certeza. Ah, falou que ia dar vendaval e não deu. Claro que é uma previsão. Até o pessoal aí do tempo, dos institutos aí falam que a janela de previsão mais certeira é 8 dias antes do evento. E às vezes até no dia é difícil de ter 100% de certeza que vai ocorrer o temporal, vai ocorrer o granizo. Então a gente tem que estar preparado cada vez mais, a comunidade preparada. A gente sempre fala que as pessoas têm que ter uma mentalidade preventiva para que se cuide, né? Se cuide, não se coloque em risco, se coloque em situação de prevenção, em situação de seguras. Ah, a gente sempre fala, pessoal, se está num temporal, procure abrigo, não se coloque perto de placas de outdoor, não se coloque perto de postes, de árvores, estou num trânsito, eu vou estacionar meu carro aonde? Vou estacionar embaixo de uma árvore? Tem que ter essa noção que essa árvore pode vir a cair com forte vento, né? Essa placa de outdoor pode ser arrancada e levada e ser uma arma contra esse carro. Então, pessoal, tem que procurar abrigo. A gente sempre orienta o pessoal não sair de casa com o evento, se tiver fortes chuvas sempre, né? E que esteja preparado. Ah, eu tomo o meu remédio contínuo. Tem uma bolsinha separada, tem meus documentos separados se eu precisar sair rápido de casa. Eu vou esperar, pedir para alguém depois achar meus documentos, já leve o que? A sua necessidade, primeira necessidades ali, né? E se mantenha sempre em local seguro e não se coloque em risco.
Perfeito. É, com relação, tenente Alex, aqui para Lagoa Vermelha, aqui para nossa região, quais são esses mapas mostram?
Para nós agora, nesse primeiro período, as chuvas hoje vão, a previsão, né, que vai chegar para a região central, mais para o sul, para a região da Campanha também. Grande quantidade de chuva, a precipitação até 200 milímetros no acumulado, acumulado em 3, 4 dias, né? E para a Lagoa, a previsão é que as chuvas cheguem lá para segunda, terça. Mas a gente fica em alerta por causa desse calorão, pode ter ventos fortes com rajadas aí, a previsão diz até 90 km por hora, e com possibilidade essas rajadas de vento, e quando a chuva chegar, tiver um encontro de massa de ar quente e ar frio, temos a possibilidade de granizo. E isso aqui na nossa região é a nossa principal preocupação, granizo e vendavais, né? A chuva, até a gente, por não ter rios e muitas áreas de alagamento, a gente não é a nossa preocupação, é mais preocupação ali para o Vale do Taquari, né? Que o pessoal está sempre de olho ali, qualquer chuva pode aumentar os níveis, eles já têm que retirar as famílias, e nós não. Nossa principal preocupação é vento forte, ventania e granizo, que a gente tem que estar preparado para se proteger nesses casos.
E no caso desses, que a nossa questão aqui é justamente essa, né, tenente? É a questão, então, das fortes chuvas, dos granizos. Qual é a orientação para essa, para a nossa população? Qual é a orientação, pessoal? Fique em casa, pessoal, não sai de casa.
É, ver que o evento ali, o tempo está fechado, o tempo está feio, eu não vou sair à rua, né? Fico em casa, protegido, abrigado. Também a gente orienta aqui, empate, não deixe nada, algum banco, alguma cadeira, alguma coisa que possa ser levada pelo vento e atingir sua própria casa, né? Não se coloque perto de abertura, janelas, portas, que algum objeto pode ser lançado contra essa abertura. E também tem, que a gente falou, um kit primeiros socorros ali, que tem a lanterna, de repente uma vela, alguma coisa ali, que a possibilidade, quando dá o vendaval, de faltar a luz é grande e quase sempre acontece, né?
Exatamente. Bom, para as pessoas, a gente sempre reza e torce que não aconteça esses adventos, né? Mas, se porventura ocorrer de uma casa destelhada, a equipe do Corpo de Bombeiros, como é que está organizada a escala, equipamentos aí já para atender a população?
Nós temos a equipe normal, do trabalho ordinário, né? 24 horas ali, a equipe mínima. E a gente está com o plano de chamada sempre pronto ali, pessoal avisado, como nós estamos em alerta, agora todo mundo é avisado, se for, tiver alguma necessidade de sair do município, avise, para qualquer emergência, se der um temporal ou outra grande ocorrência, a gente possa chamar toda a equipe para o quartel e essa equipe poder atender da melhor forma possível as pessoas atingidas. E se o evento for maior ainda, que fuja do nossa capacidade de atendimento, nós temos as forças de apoio, que nem foi o incêndio ali que deu na empresa de móveis ali em fevereiro. Veio apoio de Passo Fundo e apoio de Vacaria também. E ainda a gente tem a FR, que é a Força de Resposta Rápida, que a gente pode acionar. Então a gente tem toda uma estrutura do Estado de efetivo, né? Se a emergência, a ocorrência sair da nossa capacidade de atendimento, a gente tem todo um apoio de pessoal, de equipamentos, para melhor atender a nossa comunidade, se por acaso for atingida.
Perfeito. Bom, e a orientação que o senhor passa para a comunidade é essa, justamente de prevenção, né? Porque teremos, tenente Alex, como o senhor mencionou aí, vários meses pela frente, né? Vamos entrar a primavera e vamos entrar o verão, e com esse fenômeno podendo atingir aí as nossas regiões. E desde maio de 2024, quando ocorreram as enchentes, houve todo um trabalho sendo realizado de prevenção. Então não é demais falar em prevenção.
Isso, sempre é importante a gente avisar que as pessoas se cuidem, né? Não se coloquem em risco, se coloquem sempre em segurança. A gente vê muito, muito agora lembrando, em momentos de alagamento, pessoal tentando atravessar pontes alagadas e acaba ocorrendo a tragédia. Pessoa tenha calma, espere, aguarde essa água baixar ou desvie o caminho, espere um pouco, não se colocar em risco. Sabe aquela área de alagamento, não tenta passar, que o seu carro vai ficar muito leve e essa velocidade da água pode levar seu carro, então não se coloque em risco. E se a pessoa estiver em área de alagamento ou área de risco, já tente ter essa visão que vai estar em risco daqui a um momento, se seguir chovendo, se seguir o tempo extremo, né? E saia de casa, vá para casa de um vizinho, da casa de um parente, ou ligue para as forças de segurança, ligue para os bombeiros, peça ajuda, né? Outra coisa importante também, que os bairros estejam monitorados com idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, que essas pessoas avisem seu agente comunitário de saúde para, no caso de alguma emergência, a gente saber que tem essas pessoas nos locais e a gente vai ter que atender essas pessoas por primeiro para retirar.
São prioridades, né?
Para retirar essas pessoas da área de risco. Então é importante que a gente tenha todo esse monitoramento e as pessoas tenham essa visão preventiva, seja da prevenção de incêndio, seja da prevenção do acidente. Agora nós temos mais essa, que é a prevenção dos temporais, as pessoas se prevenirem, que a gente tem aí a meteorologia prevendo que você vai todo ano e vai entrar 2027 adentro.
Destelhamentos, procura o corpo de bombeiros, pega lá o teu reforço de lona momentâneo, mas não vai me subir no telhado, né?
Isso, temos lona lá para distribuir para a população, só que a gente orienta e tivemos casos. Eu gosto sempre de trazer casos que ocorreram, né?
Exato.
Do último vendaval que a gente teve, o pessoal pegou a lona e foram colocar subindo telhado. Tivemos 3 casos de pessoas
De
caindo
queda.
de queda. Essa lona que a gente distribui não era pessoa subindo seu telhado na hora que deu ali do que deu o evento, a chuvarada ou o destelhamento, é para ela cobrir seus móveis, proteger o que não foi atingido ainda e não se colocar em risco, que a gente tanto fala, né, se tornar uma vítima. E uma queda de 2, 3 metros de altura pode ser fatal. Então, pessoal, não se coloque, não se arrisque colocando a lona, pegue a lona e cubra seus móveis, cubra o que não foi atingido ainda, mas não, de hipótese alguma, de maneira alguma, não suba no seu telhado para colocar a lona. Espere passar o tempo que vai passar. A gente sabe que passa, né? Mais cedo ou mais tarde, a condição de ventania, a condição de chuvarada passa e a pessoa chama um profissional habilitado para fazer esse trabalho, não se colocando em risco nunca, né?
Perfeito. Obrigado, Tenente Alex. A tua Rádio Cacique sempre à disposição dos bombeiros aqui de Lagoa Vermelha e de informações assim nesse sentido.
Obrigado, Daniel. Estamos à disposição. Obrigado pelo espaço. É importante que as pessoas estejam sempre nessa atitude preventiva e qualquer coisa estamos à disposição. Tem o nosso número 193. O pessoal ficar em dúvida, alguma coisa, pode ir ao quartel antes para ver como é que funciona todo o nosso sistema de atendimento das ocorrências. E um bom dia a todos e esperamos que não tenhamos eventos severos aqui na nossa região.
Se
Muito
Deus quiser.
obrigado e bom dia a todos.
Tá bom, tá dado o recado. Conversamos com o Tenente Alex do Corpo de Bombeiros. Existe toda aí uma apreensão a respeito do tempo e ele veio, claro, trazer algumas dicas importantes, algumas orientações importantes a respeito disso.
Roçadeira e motosserra com defeito, a oficina especialista resolve para você com